Ouvintes da Rádio Alteminho, estamos de regresso para mais uma edição do Momento de Inspiração, em mais uma semana, aqui à segunda-feira depois das 22, posteriormente também no site e redes sociais com imagem. Hoje vamos falar de um tema sensível e que é tabu ainda para muita gente, que tem a ver com a questão da saúde mental. Vamos aqui falar da importância de cuidar dela, de todos os outros cuidados que podemos ter para mantermos uma mente sã, e é por aqui que vamos começar, fazendo uma introdução, explicando mais ou menos o que é isto da saúde mental e porque é que ainda é um tabu e um preconceito para muita gente.
Olá, ouvintes. Nós esperamos que vocês estejam a divertir-se e a refletir um bocadinho em algumas coisas do que é vida e daquilo que nós temos vindo a falar. São coisas importantes e que é muito, eu acho que é até bonito de vez em quando nós olharmos para debaixo do tapete e perceber algumas coisas e começar talvez a investir um bocadinho naquela noção de curiosidade, de querer saber um bocadinho mais. A doença, a saúde mental e os problemas mentais é algo que a mim até me arrepia só falar deste assunto, porque nós vivemos num paradigma e somos educados de uma forma a colocar de lado ou olhar de mal para as pessoas que têm problemas do foro mental.
E por sua vez essas pessoas também se sentem, digamos assim...
Mas não é isso. Eu desde pequenina que ouço os maluquinhos, a casa dos maluquinhos, os hospícios, este hospital psiquiátrico, a ala psiquiátrica, e nós vemos isso com desdém. Nós vemos isso como um preconceito monumental. E eu acho que...
São rótulos que se põem, não é?
Sim, mas eu acho que isto, acima de tudo, é triste. Infelizmente, há crianças que nascem com problemas desse foro. À medida que nós vamos crescendo, podemos ter ou não algum tipo de problema. E nós já vamos explicar como é que essas coisas surgem. E nós... Acho que deveríamos começar a derrotar completamente este preconceito ridículo e pouco inteligente de olhar de lado, de falar com desdém ou com preconceito sobre algumas coisas pelas quais nós não temos culpa nem temos controle. E nós não somos nada nem ninguém para apontar o que quer que seja, ainda por cima relativamente a doenças. Mas, queridos ouvintes, porquê que há uma coisa incrível que nós vamos ao médico, nós vamos ao dentista, nós vamos ao cabeleireiro, vamos às unhas. Mas raramente alguém vai ao médico para saber como é que está a saúde mental. Queridos ouvintes, nós, a nossa mente e o nosso cérebro é uma máquina. É como um computador que constantemente está a armazenar dados. A todo segundo, os dados que você vê, as cores, os sons, os sabores, tudo aquilo que faz, tudo. Até que nós já temos vindo a falar da nossa mente criativa e do que é que ela faz com os inputs que nós, de conscientes e inconscientes, nós vamos dando. Mas porquê que é importante falar da saúde mental? E só um parênteses, isto é tão importante falar da saúde mental, que agora há um conjunto enorme de aplicações no telemóvel para dar apoio às pessoas, para as pessoas poderem desabafar e até dar alguma sugestão em termos médicos, o que é que as pessoas poderão fazer. Há muitos anos atrás, e nós já estamos no nono ano, já podemos dizer que são alguns anos atrás, nós fizemos um programa sobre o suicídio e até colocamos uma música que é americana e que o título da música é só o número de apoio para...
Exatamente.
É muito importante nós estarmos atentos, primeiro, à saúde mental, segundo, o que é que nós fazemos pela saúde mental, e terceiro, dar tanta importância à saúde mental como damos ao dentista, como damos a uma dor de barriga, como damos aí por aí fora.
Mas muitas vezes nós também não vamos tratar da saúde mental precisamente por causa dessas conotações. As pessoas vão por livre vontade fazer um check-up.
Exato, é estar deprimido. A sério, queridos ouvintes? Assim, eu acho que, eu digo muitas vezes, estou a ficar velhinha, de verdade, porque já não há paciência para lidar com alguns tipos de superficialidade estúpida e ignorante sobre algumas questões.
E já agora, por falar em velhinha, também a mente com o passar do tempo tem a sua degradação e por isso precisava de uma monitorização, não é?
Sim, e cada vez mais é notícia do dia, desculpe, nós estamos a pular, mas vocês acompanham o nosso raciocínio, cada vez mais é notícia o aumento de doenças tipo demência, Alzheimer, degeneração de qualquer coisa. E o que é que nós fazemos? Nós continuamos a apontar os dedos. E quando alguém vai a um psiquiatra, até certo lado, aí vai a um psiquiatra. Quando alguém precisa de um psicólogo, ei, coitada, precisa de um psicólogo. A sério? Uma das coisas mais inteligentes é nós estarmos atentos, daí o autoconhecimento, saber onde é que nós podemos viver melhor e com mais qualidade de vida. E não permitir que a nossa mente, que o nosso cérebro, de alguma forma, comece a ter doenças que nós podemos a tempo controlar. E como é que o cérebro, como é que a nossa mente adoece? Queridos ouvintes, nós vivemos...
Adoece da mesma forma que adoece qualquer outra parte do nosso corpo.
Mas uma das coisas é stress, medos, problemas familiares, afetivos, mudanças sociais, violência, violação dos direitos, estilo de vida não saudável, todas estas coisas...
Influenciam.
Influenciam negativamente e causam problemas de saúde. Uma das coisas que influencia negativamente é dormir pouco e dormir mal. É beber pouca água, é ter uma alimentação pouco saudável. E uma das coisas mais incríveis, queridos médicos, te peço imensa desculpa, mas esta cena do colesterol e do ter colesterol num determinado número, não sei o quê, queridos ouvintes, vocês têm que ir ao médico, porque nós reduzimos tanto a gordura, eu estou a falar de gordura saudável, tipo azeite, pera, abacate e por aí fora, que nós estamos a retirar o alimento principal do nosso cérebro, que é a gordura. E por isso, acho que nós temos que dar dois passos atrás relativamente a este facto e até, por muito polémico que seja aquilo que eu estou a dizer, procurem informação do vosso médico. Vão ao Google, que às vezes o médico Google dá-nos umas respostas acertadas ou dá-nos pistas para aquilo que nós queremos fazer, porque é muito importante. E depois, outra coisa que eu gostava, e este é um assunto que mexe comigo, nós devemos ter muito cuidado da forma como lidamos com os outros e da forma como educamos e criamos as nossas crianças. Todos nós, pais, professores, educadores, observadores, todos nós vemos as determinadas coisas e muitas vezes, ao criticar, ao comparar, ao falar de uma forma pouco assertiva para as nossas crianças, estamos a criar problemas de saúde. E não me venham dizer a fragilidade. Opa, não é fragilidade. A fragilidade é saber até que ponto nós estamos certos, até que ponto nós podemos ir e aquilo que está errado. E é muito importante estes assuntos para que as pessoas tenham atenção que o inferno está cheio de boas intenções. E, a sério, já não há paciência para as boas intenções. O que importa são as ações. E tem a ver com a autenticidade daquilo que defendemos e daquilo que somos e daquilo que fazemos. Isto de uma coisa, fazermos uma grande propaganda, mas a nossa ação ser completamente contrária, não faz muito sentido nos dias de hoje. Por isso, relativamente à doença mental, eu acho que é importante nós dedicarmos algum tempo a esta questão, saber ou pedir ajuda ao nosso médico relativamente à alimentação, estarmos atentos. Por exemplo, a menopausa é terrível relativamente. Um dos sintomas brutais que eu tive foi perda de memória de curto prazo. Não foi perda, foi esquecer-me onde ponho as chaves do carro, onde coloco o telemóvel. E uma das coisas que eu resolvi foi tomar ômega 3. Eu resolvi essa questão, queridos ouvintes, a tomar ômega 3.
Que também está presente em alguns alimentos.
Que está presente no azeite, que está presente na pera abacate, no salmão, nas cavalas e por aí fora. Mas é importante nós termos esta noção e é importante nós termos alguma proximidade ao médico de família ou alguém que nos atenda para nos chamar a atenção. Olha, cuidado que isto não é um drama, mas nós podemos resolver a tempo. E sempre que temos assim alguma coisa que nos suscita algum inquietamento ou questionamento, nós devemos imediatamente aos profissionais que podem nos dar uma resposta assertiva e efetiva. Mas uma das coisas que muita gente diz, eu sou muito forte, eu não preciso de psicólogos, eu não sei o que mais. Mas sabe que as doenças mentais começam com sinais, ou melhor, quando há de forma repetida este tipo de sinal, é sinal de que nós já precisamos de ajuda médica. E nós estamos a falar de um assunto que é preciso ajuda médica. Primeiro, médico de família, psiquiatra, psicólogo, psicoterapia, aquilo que você quiser. Mas há coisas que chegam a um ponto em que é mesmo necessário tomar químicos. Então vamos estar atentos para que isso não aconteça. Mas uma das coisas que eu, às vezes, eu ouço as pessoas a falar, ah, eu estou bem, não sei o quê, mas tem dores de cabeça de repente, dores musculares, problemas de estômago, palpitações, nervosismo, insónia, enjoos matinais ou de repente toma-se qualquer coisa e fica-se enjoado, falta de ar com alguma continuidade, sensação de aperto no peito, boca seca, cansaço, tremores, assim aquelas coisas tipo perder o equilíbrio, problemas de memória, falta de concentração, refluxo, que é uma das coisas que acontece muito e que está associado ao estômago, azia, aumento ou muita redução de apetite, desregulação do ciclo menstrual e manchas no corpo. São só alguns sinais de que alguma coisa pode estar mal na sua mente. E esta questão de nós desvalorizarmos as dores de cabeça ou estou enjoada, pode ser um problema de estômago, e nós irmos aos médicos e não vermos o nosso problema num espectro maior, é um sinal de alerta. E é isto, e é por isso que nós estamos aqui a falar, é um sinal de alerta. Não deixe que... eu acho que há algumas coisas...
E geralmente quem tem estes sintomas vai ao médico, nunca lhe é dito que isso poderá vir de uma situação, de um problema mental.
Sim.
Daí aquele chavão do mente sai em corpo são, não é?
Exato, mas é que tem a ver com o preconceito. Ou seja, nós vamos ao médico e nós temos um médico que nos ouve e que é muito simpático e ele está... eu lembro-me que há muitos e muitos anos foi uma consulta dele. E ele perguntou-me, a primeira coisa que me perguntou, eu ia-me queixar, de um pé, e ele perguntou-me, mas anda sempre indisposta. E eu, nossa, mas o que é que bem a boa disposição tem a ver com o pé?
Porque tem tudo a ver, não é?
Mas anda triste, mas tem problemas a dormir. Este tipo de coisas. Há isto aqui... Há
perguntas que geralmente os médicos não fazem, não é?
Sim, ninguém faz isso. E ainda por cima eu vou lá queixar-me de um pé e a pessoa pergunta, olha... Mas tem problemas a dormir? Mas anda bem disposta? Mas anda assim tristonha? Não sei o quê? Como é que anda o seu espírito? Isto há cerca de 25 anos atrás, meninos. Há 25 anos atrás, eu fui a uma consulta queixar-me de um pé, eventualmente, e a única coisa que o médico se preocupava era com a minha saúde mental. E, na verdade, ele tinha razão. Não era grande coisa. Mas esta questão está muito relacionada e com desmistificar... e tirar toda a parte negativa daquilo que a nossa saúde mental pode estar bem ou não. A pressão, queridos ouvintes, a pressão que nós hoje damos às nossas crianças, a pressão que não damos, mas que existe em termos de sociedade, que existe nos Instagrams, que existe nas coisas, dá-lhes uma pressão para ser ou para parecer, que é um choque monumental até à maturidade e àquilo que as crianças estão preparadas para fazer ou não. E estes pequenos problemas acontecem de uma forma tão diária. Por exemplo, tira-se uma má nota num teste, aí é um drama. Não é um drama. Uma criança estuda muito, tem um teste, corre mal, depois tem uma nota brutal. O que é que a criança vai fazer? É uma tristeza. E o que é uma tristeza? As pessoas dizem, e eu acho imensa graça, há que lidar com o quê, queridos ouvintes? Há que lidar com a cena, com o drama, com a tristeza, queridos ouvintes, há que lidar como? Há que lidar com ajuda e dizer assim, vamos passar à frente, vamos ajudar de forma positiva. Isto é a mesma coisa, você dá um pontapé numa pedra descalço, o que é que acontece ao dedo? Fica magoado, o que é que você vai fazer? Tratar do dedo. Não vai andar. Portanto, nós temos que ver estas questões. É mesmo, isto afeta mesmo. Porque o preconceito, o juízo negativo que se dá a estas coisas... Epá, está deprimida. Ai, que chatice, está deprimida. Não sei porquê, tem tudo. Epá, ridículo, queridos ouvintes. A forma descortês e pouco educada...
O ter tudo às vezes pode ser uma causa de estar deprimida.
Ah, sério?
Isso não é... Não é uma, aqui não há causas e efeitos. Por ter tudo, a coisa corre bem, não é?
Claro. Agora, não se esqueçam, queridos ouvintes, que nós vamos falar de uma de causas que podem gerar problemas sérios. E isto é só, Este programa é só uma forma de poderem estar mais atentos e quando forem ao médico, ou então nós estamos a dizer determinadas coisas que podem de alguma forma chatear um conceito ou um paradigma, mas vocês pesquisem, vão, procurem, porque aquilo que nós queremos em última análise é que vocês sejam felizes e que estejam conscientes de que o mundo no qual vivemos é uma agressão mental diária. Porque é preciso entrar em padrões, é preciso entrar em formatos, é preciso parecer, e é que esta questão do ser parece que deixou de ser importante, porque ninguém tem paciência para ser e porque ninguém tem paciência para uma vida que tem alegria, tem choro, tem sorrisos e tem máscaras, porque é a vida, e é a vida tal qual como nós a conhecemos. Nós é que temos que tirar aquele paradigma de felicidade permanente, eterna, que todos nós desejamos, mas tá, não existe.
Maria Céu, temos que avançar, porque o tempo também avança. Vamos passar aos hábitos.
Vamos para o stress. O stress, ansiedade, a dependência química, a dependência emocional, perturbações psíquicas, e as perturbações psíquicas têm um foro interminável, o medo, que nós já falamos nos programas, o luto, a perda, a ansiedade social, o pânico, as relações tóxicas, que nós já fizemos um programa sobre este problema da toxicidade dos outros e de nós para nós.
E a própria demência.
Sim, e a demência.
Que está muito em voga, não é? Está muito
demência,
presente hoje em dia.
Alzheimer, pronto, o Parkinson já tem outro foro, mas é a importância de você... Podemos falar, eu em situações de stress eu resolvo muito bem. Mas uma situação de stress provoca em termos orgânicos um desregulamento. E se é uma vez por outra, não há problema nenhum e você lida com isso. Agora, de uma forma continuada, vai provocar, obviamente, perturbações. E se você não vai ao médico e não fala dessas perturbações, depois chega um ponto em que alguma coisa pode acontecer e dentro do problema da saúde, dentro do assunto da saúde mental, há subtítulos que são mesmo muito graves e até pode, para além de causar doenças, levam muitas vezes ao suicídio, como foi aquele que era um assessor da Ellen DeGeneres, do programa dela, que com 40 anos se suicidou e pronto, e deixou a família e deixou os filhos, e era uma depressão de longo prazo, e que muitas vezes as pessoas que estão perto nem sabem como poderão ajudar. Mas, queridos ouvintes, é algo que nós realmente devemos estar atentos. E como é que nós podemos, de alguma forma, ter uma atitude proativa? Primeiro, ter uma alimentação saudável e equilibrada é muito importante. Estejam atentos à questão das gorduras saudáveis. Nós, não é ir à McDonald's, desculpem a publicidade, não é comer fritos, não, mas o nosso azeite é uma fonte de ômega 3, de ômega 6, de ômega 9, é uma fonte extraordinária dessas gorduras que são saudáveis, e pera abacate, os frutos secos e para fora. Não é comer quilos. É comer, por exemplo, uma noz por dia, 3 amêndoas ou 5 amêndoas. Pronto, há sempre estas coisas que nós podemos ter uma atitude e que realmente nos ajuda na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Não se esqueçam que também, a par das coisas mais fáceis de gorduras, há também os vegetais verdes, tipo brócolos, tipo todos estes vegetais de cor verde, e tenham muito cuidado com o teor de açúcar das frutas. Nós durante algum tempo achamos que a fruta que era muito saudável, mas a fruta tem um teor de açúcar monumental. Tenham cuidado das frutas que nós podemos comer à vontade, ainda são as framboesas, os mirtilos e as amoras, por isso, mas há pessoas que acreditam que nós devemos, ou que sugerem que devemos comer os alimentos na altura em que eles aparecem, e, portanto, é também injusto, mas procurem variar o mais possível, integrar o mais possível de vegetais verdes e, de preferência, crus ou pouco cozidos, ou aproveitar a água que nós cozemos para fazer sopas ou para fazer outras coisas, porque para não deitar fora e aproveitar. Outro aspecto que é muito importante para o cérebro é estimular o nosso cérebro. E estimular o nosso cérebro é desafios. Pode ser palavras cruzadas, pode ser aprender uma língua, pode ser aprender de repente a fazer qualquer coisa que nós...
Manter o cérebro em atividade.
Sim, manter o cérebro, ler, provocar mesmo às vezes um choque para ver como é que ele reage. E não há nada como aprender uma segunda língua ou uma habilidade qualquer. Eu adoro estes a universidade sénior. A sério, não é sénior. Estas coisas de, ai, velhinhos vão estudar. Não, pessoal. É a coisa mais brutal que nós podemos fazer para nós nos mantermos ativos e saudáveis mentalmente e não só, para a sociedade também. Não se esqueçam que há uma coisa fantástica que ajuda imenso o nosso cérebro, sabem o que é? É comportamentos de altruísmo, de compaixão, de voluntariado. Isto é daquelas coisas que mais aquecem e que mais nos ajudam a ultrapassar as situações. Depois, outro assunto que é fundamental, nós estamos sempre falando do assunto, é ter controle com aquilo que você pensa. Mas você não sabe o que pensa se você não dedica algum tempo da sua vida a isso mesmo. Daí nós fizemos um programa na última semana sobre o pensamento e a toxicidade que nós acumulamos e que nós criamos e que nós até agimos dependendo do que ele diz, nós fazemos. E de vez em quando pensamos, uau, não era bem isto, mas é, mas já fizemos. E temos que ter muita atenção e temos que dar tempo por dia para pensar muito o que é que nós pensamos. Qual é a nossa autenticidade? Nós pensamos uma coisa, fazemos uma coisa e dizemos outra. Não sei, percebem? Pois é natural que as pessoas que se queixem do marido, da mulher, do cão e do gato, porque as coisas não estão bem, mas porquê que hão de estar bem? Nós falamos uma coisa, fazemos outra e dizemos outra, quer dizer, a sério, acho que é um momento importante realmente para pensar, porque tem a ver também com a coerência da nossa vida e não é atacar sempre as pessoas que estão ao nosso lado, porque nós não estamos bem. Nós é que não estamos bem, atacamos os outros e culpa têm os outros. E depois isto para a saúde mental também não é bom, porque falamos o que não dizemos, ouvimos o que não queremos e depois isto é o ciclo vicioso interminável. Por isso acho que é o momento de nós conseguirmos afastar um bocadinho ou estarmos conscientes.
Depois o relaxe, Maria do Céu.
Mas eu acho importante nós vivemos de uma forma consciente. Isto não quer dizer que nós nunca façamos nada mal, fazemos mal, mas estamos conscientes. E a primeira coisa que fazemos é pedir desculpa. É uma carga que não temos e é um peso que nós libertamos também nos outros. Foi, passou. O pedido de desculpa pode ser verdadeiro ou não, mas alivia a si e alivia a outra pessoa também. Por isso, acho que é um hábito, porque às vezes no stress, nas nossas rotinas, às vezes uma pessoa passa-se, mas não se passa com a pessoa e depois corre mal. E nem era essa a intenção. E há sempre formas de reverter isso de uma forma muito interessante. Claro que há momentos de relaxamento, é muito importante
reservar tempo para nós, não é?
Sim, e eu, pronto, nós falamos num momento de silêncio que é importante. Eu digo muitas vezes, as pessoas dizem, ai, eu não tenho tempo. Oh, mas é assim, vocês têm tempo para ir para a casa de banho. Deixem o telemóvel, deixem o iPad, deixem o computador e vão sozinhos, convosco próprios para a casa de banho.
E promover o contacto com a natureza também?
Sim, o contacto com a natureza é fundamental, desde bosques, desde praias, desde andar descalço, desde todas essas coisas promovem assim uma saúde física, mental, espiritual. E depois também há aquela coisa de, se você está muito, as pessoas quando eu falo de energia dizem, lá está ela, sério. Pronto, queridos ouvintes, nós quando não tivemos energia morremos. Nós somos formados por energia e ponto. Eletrões, protões, neutrões, tudo é energia. Se você está numa fase muito mal, o que é que você tem? Uma má energia. Isto é a mesma coisa que eu ponho uma panela a ferver. Ela aquece. Você tira do lume, ela arrefece. Qual é a forma mais fantástica? Ou tomar um duche de água fria, ou ir ao mar e tomar um banho, mergulhar no mar. Ou então andar descalço, na relva, cuidado, não é, com isso. Mas dentro de alguns cuidados não há nada mais fantástico do que fazer jardinagem, sabe? Estar sentado a ver, a observar e a sentir e a ser tudo o que está à nossa volta. Isto é muito importante. Não poderíamos deixar de falar do sono e da qualidade do sono. Eu neste momento tenho...
Que já é um tema recorrente.
Eu neste momento tenho este aqui, chama-se Oura Ring. Que é... O que é que ele faz? Ele faz um estudo do meu sono e da qualidade do sono com imensas variáveis. Isto porquê?
O que é que faz o estudo? O anel?
Sim, está sempre atento, isto é melhor que um Apple Watch, e ele está sempre a controlar quanto eu durmo, não sei o quê, todas as minhas fases do sono, para que eu não, nunca desça de um ponto
que é considerado normal. E como é que faz isso, Anel?
Como é que faz isso? Isto tem aqui um conjunto de dados e em termos informáticos que eu não consigo, mas que está depois, tem uma
app no telemóvel. Faz uma monitorização, é
sim,
isso?
Sim, faz completa. E depois, no dia seguinte, ao acordar, ou não sei o que, a ver-se logo quando se dormiu, qual foi as diferentes fases do sono e quais são os aspectos que devemos dar atenção. E os aspectos são vários.
Ora, está a tecnologia como aliado?
É a tecnologia, é muito. Mas é muito importante nós olharmos para o sono como o melhor remédio que nós podemos dar ao nosso corpo para ele se restabelecer, regenerar, recuperar de tudo. E de independentemente daquilo que você considera bom para si, 7 horas são fundamentais. Porque há mecanismos próprios que acontecem em determinado período de tempo. Você pode dizer, há coisas que acontecem, é preciso isto, é preciso aquilo. E o corpo tem tempos que são importantes para que as coisas ocorram. Por isso, é começar a fazer aquela higiene do sono fundamental para que você tenha um sono reparador. Nós, com um sono de reparador, somos capazes de mover montanhas. Por isso, comece a cuidar um bocadinho disso. Outra das coisas nesta questão do sono é o uso do telemóvel, iPads, computadores, televisões e afins. Por isso, temos que ter algum cuidado, e isto na higiene do sono começa a partir das 6 da tarde, ter cuidado com a luz. É claro que os telemóveis já são inteligentes e já têm luz, e a luz é menos agressiva porque ele já se adapta, já reduz a intensidade dos azuis e por aí
alguns fora. São programáveis até para diferentes fases do dia.
Para diferentes fases do dia, mas mesmo assim, se nós conseguirmos reduzir o uso do telemóvel nessas horas, o que não é muito provável, porque nós saímos dos empregos, as crianças saem da escola e quer-se ver e quer-se fazer e não sei o que, não sei o que mais, mas uma das causas das insónias e das perturbações de sono é mesmo o uso do telemóvel por longas datas e portanto, e depois vemos assuntos, vemos notícias e esbilhotamos a vida dos outros, e que não nos ajuda nem pouco mais ou menos a ter um sono reparador. Outro que nós estamos sempre a falar, em termos de organização do seu dia, é fundamental. Mas nós dizemos todos o dia, organize o dia de amanhã a partir do dia anterior, e você vai ver que há menos estresses e menos aquelas coisas dos gritos e daqueles estresses e daquelas ansiedades. E não podíamos deixar de falar da procrastinação. Queridos ouvintes, a procrastinação retira-nos a autoestima, o autovalor, a autoconfiança, a nossa capacidade de fazer
e aumenta a ansiedade.
Não se esqueçam que os sucessos conquistam-se com passos de bebê, por isso está no seu tempo de dar um mini milímetro, se assim se pode dizer, para que o seu amanhã seja melhor do que o dia de hoje.
E o TPC desta semana é: como está a sua saúde mental? Uma reflexão para fazer no resto dos dias desta semana. Ficamos por aqui, Maria do Céu, no programa de hoje, em que falámos da importância de cuidar da saúde mental com estas dicas valiosas. E para o final temos música de Shishani, chama-se Belong to You, e regressamos dois ou três dias.
song.